como é a sensação de finalmente tocar esse troféu e por que esse troféu, o que faz dele especial?
Olha, para te ser sincero, como vem à cabeça foi a categoria com que fizemos este Brasileirão. Uma equipa com uma mentalidade muito forte, uma equipa que sabe jogar muito, mas muito bem. Uma equipa europeia, na minha opinião, em todos os níveis, naquilo que tem a ver com o foco, com a concentração, nunca está sempre ligada à ficha, não relaxa em momento nenhum, foi o que vimos hoje. Sétimo jogo de virada hoje, sétimo. Em 2022 tinham sido 4, em 2021 tinham sido outras 4. E é isto que me enche de orgulho ser treinador destes jogadores, porque mesmo já a 4 jornadas de fim termos garantido a conquista deste título, porque é muito difícil, porque tens que ser regular e mostra a qualidade da tua equipa, do teu elenco, dos teus jogadores, do Todos Somos Um, dos 23, e portanto hoje também fizemos questão que todos os jogadores estivessem na foto inicial antes de começar a partida, porque de facto todos eles contribuíram para a conquista deste troféu, uns mais porque jogaram mais, uns menos, porque é assim, e outros que não jogaram, mas que ajudaram os colegas a serem melhores. E, portanto, gostaria de dividir este troféu com toda a estrutura do futebol do Palmeiras, com a formação também, porque eles também nos ajudam e muito, e de forma muito especial e carinhosa com o nosso médico, o Gustavo Maglioca.
Abel, tudo bem? Um dos momentos mais legais hoje foi quando você substituiu o Scarpa e a torcida aplaudiu muito ele, por muito tempo ele cumprimentou os companheiros, praticamente todos, cumprimentou até o time adversário, depois foi cumprimentou você também. O que, que representa a saída do Scarpa, não só dentro de campo, mas também dentro de campo, mas fora, né? Você vê que ele é um jogador muito querido. E você, pelo seu conhecimento no futebol europeu, como que você acha que o Scarpa vai chegar lá? Ele chega com essa possibilidade de dar muito certo na Premier League? Você acha isso?
Eu não quero partilhar aqui o que lhe disse a ele pessoalmente. A única coisa que eu acho que nós devemos seguir é os nossos sonhos. Independentemente do que vai acontecer depois, é seguir os nossos sonhos. Ele tinha um sonho. E quando começaram aqui a responder, ele fica, não fica, eu acho que foi extremamente bem tratado por mim, por ele e pela diretoria, ao ponto de ele estar em final de contrato e sair com este reconhecimento. Né? Um jogador que chegou aqui que passou muito mal, lembro-me de chegar aqui e estava encostado, e aos poucos, em função daquilo que é o trabalho dele, foi adquirindo confiança, foi percebendo que nós valorizávamos todos os jogadores e por mérito próprio. Tivemos várias conversas, lembro-me ainda a meio deste ano ele me ligar, quero ir para ali, eu disse para onde? Não, para aí não vais, não te deixo ir para aí, nem deves ir para aí. Disse-lhe se aparecesse uma proposta de um clube ou de um campeonato com outra qualidade, com outra dimensão, aí nós tínhamos que o deixar ir. Mas ele também percebeu que a ficar aqui podia também juntar mais títulos à carreira dele e acho que ele acabou por tomar, ouvindo a opinião de todo o mundo, de minha, da direção, do Barros, também um elemento fundamental na gestão do grupo, acabou por tomar a melhor decisão e agora a decisão dele foi ir para a Inglaterra. Eu também já lhe disse, prepara-te, que lá vais ter que defender mais do que defendes aqui, vais ter que preparar-te já aqui, não é? vais tocar muito menos vezes na bola, mas quando nós queremos muito uma coisa, tudo é possível.
Oi, Abel, tudo bem? Boa noite mais uma vez e parabéns mais uma vez pelo título. Obrigado. Do Campeonato Brasileiro. Abel, queria falar um pouco também sobre, durante essa semana o Palmeiras publicou nas mídias sociais um vídeo do Ademir da Guia reconhecendo que esse atual Palmeiras, essa era do Palmeiras é de fato, pelo menos na opinião dele, a terceira academia, né? Em referência às academias primeira e segunda da década de 60, 70. E mais do que perguntar para você se você considera esse time, essa era, Abel Ferreira, como muitos falam, como a terceira academia, eu queria saber de você também o peso, essa responsabilidade de ouvir de um dos maiores ídolos da história do time, que esse time é a terceira academia do Palmeiras.
Olha, eu acho que eu não tenho competência suficiente, nem conhecimento, nem tive lá atrás no passado para dizer que esta é ou não é. Agora, que é um orgulho muito grande ouvir isto de quem foi dito, é. Eu acredito que tudo o que nós fazemos no presente algum dia vai ecoar. E na minha opinião, o trabalho que estes jogadores fizeram, também já o disse, disse-lhes várias vezes antes de ganhar alguma coisa, que estes jogadores nasceram para fazer história neste clube. Eu acho que daqui a 10, 15 anos, o que me estás a perguntar, se calhar aí sim as pessoas vão entender o que é que foi feito aqui. Agora ainda é tudo muito cedo, ainda acho que só o tempo é que vai dizer o que nós aqui fizemos.
Abel, boa noite, tudo bem? Primeiro, gostaria de te parabenizar por esse título, toda a comissão técnica, o clube, parabéns. A minha pergunta é muito simples, assim, eu queria que você, olhando de dentro desse trabalho todo, queria que você falasse o que diferenciou o Palmeiras dos demais para que essa taça ficasse com vocês. O que você acha que o Palmeiras teve que os outros times talvez não tenham tido durante a temporada e o título acabou com o Palmeiras? Obrigada.
Teve mais qualidade, teve mais organização, foi mais time. Teve mais vontade, teve mais equilíbrio, teve mais mentalidade, fez mais golos, sofreu menos, foi limpinho, foi imaculado. Um grande trabalho da nossa equipa, como te disse, ficam aqui atravessadas duas competições, que foi a Copa e a Libertadores. Nem sei se íamos ganhar ou não, tampouco, porque não sei, mas fica a sensação de que algo não correu como devia ter corrido, mas nós mantivemos o nosso foco, o nosso equilíbrio. Fiquei muito contente que os jogadores, em momentos de difíceis e dificuldade, como foi a nossa eliminação, não só o apoio dos nossos torcedores no final do jogo, como também os nossos jogadores entenderam que só havia um caminho, continuar a confiar e a acreditar uns nos outros. E se alguém tinha dúvidas que todos somos um, resulta. Eu acho que ficou bem evidente neste campeonato, jogando seja onde for, seja contra quem for, jogando quem jogar, jogar para ganhar. Não foi num jogo, nem dois, nem três. Não foi um jogo de virada, nem dois, nem três. Foram sete. Não digo só no brasileiro, foi nesta época. Portanto, demonstra muito a capacidade desta equipa. Não sei se, como disse, se temos os melhores jogadores ou se temos o melhor treinador. O que sei é que juntos somos muito fortes.
Boa noite, Abel Ferreira. Prazer, Gustavo Manfio. Primeiramente, parabenizar pelo título brasileiro desse ano. E, segundamente, falar um pouquinho dos altos que você viveu. Você conseguiu já conquistar... Sim. Você conseguiu conquistar o Paulista, nesse ano, fazendo uma virada histórica contra o São Paulo. Duas Libertadores, a Glória Eterna, a Recopa e a Copa do Brasil. Mas, dentro desses altos, existem os baixos. Isso. E eu gostaria de saber quais foram os momentos mais difíceis vividos por você, pessoalmente ou profissionalmente aqui no Brasil, e o que você fez para conseguir se manter de cabeça fria e coração quente?
Olha, eu já vos falei da regra das 24 horas, e para mim entra nas duas, a ganhar ou a perder, não há outra forma. Eu custa-me muito perder, durmo mal, né? Custa-me digerir a derrota muito, mas são 24 horas e a seguir estou pronto para o próximo desafio. Não te vou mentir que fiquei muito triste e orgulhoso ao mesmo tempo, como os nossos torcedores quando fomos eliminados da Copa. E a mesma coisa e não estou a falar dos nossos adversários, não teve a ver com os nossos adversários, teve a ver com uma terceira equipa que não esteve à altura das outras duas. E isso é evidente, são factos. Não podemos desaparecer, um fora de jogo não pode desaparecer, quer dizer, há coisas que não podem acontecer no futebol ao mais alto nível, não é? Onde se exige fair play, onde se exige a verdade esportiva. E a outra foi também com muito esforço do Atlético Paranaense, a forma como nós perdemos aqui também, esse dia foi duro, mas vocês vão ter a oportunidade de ver, porque eu vou partilhar alguns vídeos no livro que nós estamos a fazer o upgrade da última bota. Eu faço questão de também meter ali algumas palestras que nós tivemos ali dentro. Portanto, para as pessoas que dizem que eu não dou entrevistas, eu exponho muito mais do que qualquer outro treinador aqui no Brasil, muito mais. Portanto, não fiquem preocupados se eu não for a nenhuma televisão, é só ver o que é que está no livro. Eu exponho, está tudo ali, quem quiser ver está tudo ali. E portanto foi um momento muito duro, e numa fala de um dos nossos capitães, dos nossos líderes, que disse, este é o momento de nós continuarmos mais uma vez a confiar uns nos outros e não a estar a duvidar se foi do treinador, ou se foi do zagueiro, ou se foi do ponta-de-lança, ou se foi do árbitro. Estamos fora, vamos continuar, e foi aí que veio a história das 13 finais. Está nesse meeting também, 13 finais, e E vocês veem como a equipa compete, como a equipa joga. Entramos neste jogo muito fortes, sofremos um golo de uma falta muito bem marcada do jogador do nosso adversário. Mantivemos o nosso foco, mantivemos a nossa toada, mandamos duas bolas ao poste, continuamos até virar o jogo a nosso favor. E isto acho que enche de orgulho qualquer palmeirense, enche de orgulho o seu treinador, enche de orgulho os nossos funcionários, enche de orgulho a nossa direção, enche de orgulho a nossa presidente. E também, por que não dizê-la, a nossa presidente, a Leila, desde que entrou até à data de hoje, sempre nos ajudou naquilo que podia. E também uma palavra para ela, porque também é importante nesta estrutura. Já o era no passado, é no presente. E gostava também de partilhar isso com todos os funcionários, com todos os atletas, porque eu acho que as pessoas entenderam a filosofia do Todos Somos Um. Né? Foi aos pouquinhos, fui plantando esta semente. E agora todos somos 11, não é? É sim.
Abel, boa noite. Parabéns pelo título. Eu queria, se você permitir, fugir um pouquinho do assunto e lhe perguntar sobre um outro tema. Você é um dos treinadores portugueses que tem sido mais bem-sucedido no futebol brasileiro. E agora, na Copa do Mundo, Portugal vai ser um dos países que vai ter mais treinadores representando, né? Portugal, Espanha, Argentina, cada um com 3 treinadores. E aí eu queria saber como é que é para você essa relação de ver tantos compatriotas, tantos colegas representando nações na Copa do Mundo. Como é que você se sente em relação a essa escola portuguesa de treinadores que está se expandindo o mundo afora e sendo bem-sucedida também?
Olha, eu... Está aqui o André, eu falo com ele muito, como é que é os treinadores brasileiros, como é que é os treinadores... Eu digo-lhe que o treinador português, ainda que eu disse, aponta este site aí e vai ver que nós partilhamos muito. O treinador, vocês vão ver, não digo todos, mas uma boa Mourinho tem livros, o Carvalhal tem livros, o Vilas Boas tem livros, todos nós temos e aprendemos e partilhamos uns com os outros, pois cada um que faça o que quiser. Eu costumo dizer que o treinador português... vai ao shopping do futebol, né? Você no shopping tem todas as lojas de roupa, sapatilhas, de chapéus, bonés, óculos, depois cada um escolhe o que quer e faz um fato à sua medida. Então isso é que nós vamos ao shopping, cada um abre a sua loja, né? do seu futebol, da maneira que pensa o futebol, diz, olha, eu tenho para vender contra-ataque, eu tenho para vender ataque posicional, eu tenho para vender bola parada, eu tenho para vender o escanteio, eu tenho para vender, depois cada um chega e tira o que quer. Nós temos essa facilidade de partilhar, mas eu costumo dizer que a competência em qualquer profissão não tem nacionalidade. A competência tem trabalho, tem dedicação, tem vitórias, tem derrotas, não é da nacionalidade. Eu quero que isso fique bem claro, não é? Há excelentes treinadores brasileiros, e eu aprendi muito aqui. Há excelentes treinadores portugueses, há excelentes treinadores ingleses, há excelentes treinadores, e posso-vos dizer, Vítor e Santana, para não dizer outros, não, vocês, Vítor, disse-vos isso antes de chegar, Klopp, Mourinho, Wenger, uma série deles que têm, há muito conhecimento à tua disposição. Bobby Robson, um ser, uma forma de ser e de estar incrível no futebol. Talvez eu seja um bocadinho parecido com ele, com os meus atletas, fora diferente. Ele tinha uma postura um bocadinho diferente da minha, mas eu também não sou esse esquentado, sou às vezes, não é sempre, né? Mas vocês sabem, aqui vocês por um erro, né? Dizem, foi um, quem? Só foi um, e a gente julga por todos. Não sou nenhum santo, não estou na igreja, gosto e vivo o futebol de coração quente e cabeça fria. Preciso só com um bocadinho de tranquilidade, né? Muito coração e cabeça, só equilibrar isto. Equilibrar, está aqui, cabeça e coração, é só equilibrar. Depois de estar equilibrado, o resto é isto que vocês veem, e o que mais contente fico, mais estar a dizer, se é dos portugueses, brasileiros, espanhóis, ingleses, é ver esta equipa e este clube em 2 épocas e meia a ganhar títulos. Isso é, o difícil não é chegar, o difícil é manter-se de forma consistente. Isso é que é só para alguns.
Abel, boa noite. Primeiro, como é a última coletiva aqui, primeiro te agradecer, compartilhar as experiências de futebol, é sempre muito bom, porque você nos faz estudar para te perguntar. Então, já agradecer de antemão. Complemento a pergunta da colega, você vai assistir a Copa do Mundo, você vai recarregar sua bateria agora, mas vai alimentar seu HD de alguma coisa que você vai poder trazer de informação até na montagem, e falar um cadinho, como vocês falam, que amanhã tem a convocatória para o Campeonato do Mundo de Portugal. O que você, como português, espera da tua seleção? Obrigado, viu?
Vou ser muito sincero. eles agora que se danem, que decidam, os treinadores, o Tito, o Fernando, eles agora que se virem. O meu negócio, não, ainda falta um. Eu vos garanto, depois de sair aqui, é fecho o futebol. Eu vivo muito intensamente o futebol, e vocês sabem, mas vou desligar a ficha. Né? Vou desligar completamente. Eu não quero que ganhem o melhor, que se lasquem, que se danem lá eles uns com os outros, que não quero saber. A minha parte está feita, vou desfrutar com a minha família, e é só isso que eu quero, estar calmo, desligar as contrarrotações, pac, metê-lo no zero, parar o carro, arrefecer, para depois voltar com as energias carregadas. E é, aqui é muito intenso, são muitos jogos que nós temos. Tive alguns colegas vossos que me convidaram para ser comentador, e não esqueçam isso, eu quero é estar quieto, calções, bermudas, de camiseta, andar descalço, comer com a mão, beber o que me apetecer, ninguém me chatear, ser como eu sou, normal, feliz com a minha família. O futebol é para desligar completamente. Vamos ter quase 45 dias, não sei como é que... Eu tenho que falar com o treinador ainda, como é que ele deu 40, como é que ele dá 45 dias. Tenho que falar com ele, porque todos nós merecemos descansar por estes quase 2 anos seguidos, sem férias ou com férias de uma semana, uma pandemia. E o futebol aqui, tenho que vos dizer, para além de ser muito difícil, é muito intenso. Eu sou intenso, vocês são intensos. E eu também gosto disso, né? Não gosto muito de falar para a imprensa, mas não tenho nada contra. É só porque acho que já falo muito aqui, né? Já falo 3 em 3 dias, pim, 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 pim. E já falo demais. Às vezes a minha assessoria de imprensa diz: oh, professor, você tem que falar menos. E se ainda vocês me querem convidar para programas, deixem-me estar quieto e calado. Mas, acima de tudo, muito agradecido ao futebol brasileiro, porque falaste muito bem. É um campeonato muito difícil. Já muitos treinadores tentaram chegar aqui e fazer carreira. É duro. Já vos disse que a média é 3 meses. Né? Mas 3 meses aqui dá quase um campeonato lá, para quem joga 9 jogos por mês aqui. Lá são 30 rodadas. Fica quase em 3 meses, quase que fazes lá pelo menos mais de metade de um campeonato de fases. Portanto, foi duro, foi muito difícil. Não minto que queria ganhar este título. Não minto, sim. Já tinha ganho os outros, também os queria ganhar, e eu e os meus jogadores, porque eu ganho com eles. Como disse, infelizmente, este ano só deu para o Brasileirão. O Paulista não era o nosso objetivo, não vos vou mentir. Não era o nosso objetivo. Nós tínhamos um foco, que era o Mundial. Veio pela ambição, pela organização destes jogadores, e portanto, como vai ser a última aqui, dar também os parabéns aos nossos torcedores. E eu, quando estou no banco e estamos a perder 1-0 e vejo-os a cantar time da virada, time de amor, e se já foram, o nosso adversário tá, já foi, e isso dá-me gosto. 7 vezes, 7 viradas, é só de time muito qualificado, muito competente, muito organizado, mentalmente fortíssimo. E também perdemos algumas vezes, porque também tivemos aqui momentos duros. Mas nós não vamos ganhar sempre. Mas vamos lutar sempre para ganhar, isso podem ter a certeza. Tá? Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.